Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Bem-vindas ao Agamenon Take 2, um programa sobre as coisas mais ou menos importantes da vida, exceto futebol. E aqui estamos, nesse Take 2, para seguir à risca a essência do nosso programa. Fala, possivelmente quebrando a essência do nosso programa, mas fala.
Não, é porque dessa... Não, veja só, eu ia dar razão a você agora.
Ah, eu não sei como você está sentindo. Por favor.
E dessa vez, eu acho que eu senti o que você sente quando pede a vinheta. Eu senti uma inspiração. Eu enchi aqui, eu respirei fundo e vi. Porra, tá começando de novo aqui agora. Eu tô preparado para qualquer pauta que apareça. Eu acho que tem um ímpeto mesmo aí numa chamada de vinheta.
Mas tu podia vestir a camisa para participar ou vai assim mesmo, sem camisa?
Vamos assim.
Eu sou a favor da gente fazer uma live todo mundo sem camisa um dia.
Não, realmente, você percebe agora, mas o primeiro impacto, eu sempre acho assim, cara, esse bicho é foda mesmo.
Largou, assim, largou.
Eu sempre acho que esse cara entrou rasgando assim mesmo, que o cara, igual você entrou na live, sem camisa, foda-se. Assim. Eu juro que eu acho, assim, caralho, meu irmão, o cara realmente tá assim, porra. Mas depois eu noto que tem uma gola ali e aí segue o jogo. Mas o primeiro impacto é foda.
E nesse programa a gente vai dar uma atualizada em todos os cenários de filmes, de séries, o que cada um viu recentemente, né? Trazer nossas avaliações.
Fred, por favor, desculpa. Eu quero, se puder, Alan, por favor, se puder. Você vai entender o que é que eu fiz essa paralisação. Coloque a tweetada que você fez sobre o print chamando para o Agamenon. Por favor, é só jogar na tela o nosso print que está no Twitter, que aí depois eu fiz um comentário em cima disso, eu queria só colocar. É, se for possível. Pronto. Eu fiz assim, eu comentei assim.
Não foi
assim,
eu não, galera, tá?
Não, eu falei assim, galera, começou a Agamenon, mas eu queria dizer que o astral tá melhor que o desse print, meu irmão. Veja que malaço, meu irmão. Assim, a gente vai comentar... Parece a Agamenon estilo política, sabe como é aquele Bolsonaro, Lula, aquela época da eleição presidencial.
Um cara com a camisa do Botafogo, que é naturalmente mais tristonho.
Mais outro tristonho.
Outro sem camisa, que clamou.
Um sem camisa, outro do Botafogo, dois velhos em cima, assim, tá bem, irmão, tá demais.
Agora, realmente, o Cássio falou um negócio sério. O cara vê isso daí.
E vamos dizer, lá, chega.
Eu vou clicar nessa porra, Veja que negócio, atrativo zero. O cara olha
mas
assim.
Eu disse assim. Mas eu retuitei assim.
Vou clicar.
O astral lá tá melhor que o desse print. Pode chegar. Eu garanti que o astral tá melhor.
E além da nossa atualização dos filmes, das séries, a gente vai passar também, tá?
Bora pra outra coisa. Mas tá puto, porra. Por nada, assim.
Quem?
Tu.
Tu não, porra. Tô não.
Tá puta aí, pô.
Ele tá no modo competitivo, pô. Ele sempre é assim, pô.
Tô não, pô. No modo competitivo, esse não. Tava curtindo esse passeiozinho aí. Mas é porque tá chato, né?
Uma hora ou é o outro. Se fosse pra Gabriel gravado à tarde, tudo bem. Uma hora dessa da madrugada.
Você não quer falar de Duna aí, de não sei o quê? Senão não dá.
Fred não é acostumado a perder, não, pô. Ele fica assim.
Veja. Eu não vou falar nada pra ti agora.
Que esse menino não tá preparado pra sábado, não.
Ele tá, pô, não, 2-0
não tá, não tá preparado pra sábado. Ele não tá preparado.
Esse Duna aí, eu confesso que eu
sábado não vai ser hostil. Você escutou primeiro aqui.
E aí, querem falar do quê?
Porra, meu irmão.
Com esse ímpeto.
Com essa volta, quem viu o Duna aqui? Nem tinha sido o antigo. O antigo Duna.
Só tu e Minhoca, pô. É tu e Minhoca.
Cara, o ITTK. Eu vi há muito tempo, eu não lembro, não.
O primeiro eu vi, achei chato pra caceta.
Porra,
eu tô na metade do primeiro.
Esse nível de quanto é chato.
Tá na parte 0,5.
Não é isso, né? Não tô dizendo que é chato nem nada, não. Na verdade, sem juízo de valor, só estou na metade do filme, pô.
Eu acho que filme tem que se ver hoje em dia, meu irmão. O cara vê em parte. Não é todo mundo que para 2 horas, não, pra ver alguma coisa.
Aliás, Adson, eu vi aquele lá do Fassbender, que é da história da Samoa Americana.
Sim.
Entrou no Star Plus.
E aí?
Se o que vence? O
próximo gol vence.
É, tipo isso. Eu achei fraco mesmo, viu? É bem fraco.
Qual que é
esse? Uma coisa que eu chamou minha atenção. Só Gustavo Egito. Cara, muito obrigado, Cássio. Homem de visão. Me ajudou muito. Gratidão eterna. Atos sabe. Jogou pra toalha. O que é que tu sabe? Eu faço a menor ideia do que seria isso.
Sim, rapaz. Ah! Eu sei o que é. Mas não vale a pena comentar, não.
Ah, vale, porra. Diz aí.
Não vale, não. Vá por mim que não vale. Não vale mesmo.
Ô, Minhoca.
Quem fizer ganha o nome do filme, viu?
Esse quem fizer ganha qual mesmo? Qual que é o...
Na verdade, é com o Fassbender, né? O Magneto. O último Magneto.
Ah, da Samoa Americana?
É.
Pô, achei legalzinho.
Pois é, eu achei ele bem em Sessão da Tarde. Mas muito Sessão da Tarde, aliás.
Não, essa é a questão. A história, o livro base é muito bom, inclusive tem até um documentário. Se esperava muito por esse filme, mas esse filme, ele sofreu vários problemas. Primeiro que ele teve que ser todo regravado, porque o ator que gravou o filme, ele foi acusado de um monte de coisa aí, né?
É aquele que fez Me Chame Pelo Seu Nome e fez A Rede Social. Armie Hammer. Lembra que ele foi acusado de...
Ah, o que fez...
Comer carne humana.
Eu nem lembrava qual era.
Foi uma parada meio bizarra dessa aí.
Ele foi acusado de... Ele chegou para mulheres e falou que tinha tesão e canibalismo. Que estava comendo a carne da mulher.
Foi uma porra dessa.
Aí ele foi tirado do filme.
Aí
ele
ficou quase tudo pronto já.
Aí quem foi o Fassbender, né? Que fez, né?
Não, na verdade foi o personagem do... Ele faz um personagem que é meio que o marido atual da ex dele, entendeu? Só que tinham várias cenas, viu? Tinha um arco dramático lá.
Aí
tiraram o cara.
As maiores críticas foram exatamente isso que Minhoca falou. Ficou parecendo Sessão da Tarde. Inclusive, as cenas que envolvem o futebol, é um filme que fala sobre futebol, são muito ruins. Pessoas assim como a gente, da brasileira no geral, que assiste muito futebol, vai estranhar as cenas assim. Você vai dizer, porra, velho, eu acho que a turma nas gravações não tiver coragem de chamar um cara assim. Meu irmão, chama um brasileiro aí para poder ajudar aqui nas gravações. Dizem que... Assim, eu cheguei a ver um pedaço assim. Não causa emoção nenhuma. Falar sobre futebol no cinema já é difícil. Quando você não faz o mínimo esforço para conhecer pelo menos o esporte e conseguir entender como colocar um pouco de emoção nas cenas, aí fica realmente...
É porque assim, o filme ele não aborda a relevância do que é a pior seleção que tinha na época, né? Que era Samoa Americana, depois daquele 31-0, e o grande feito de ter a primeira vitória na sua história, né? Sobre Tonga. O filme ele tá abordando muito mais ali o personagem do Fassbender, que ele é um cara... um técnico que ninguém gosta mais dele, por isso que o cara é mandado para ser treinador sul-americano, e conta como ele consegue tirar esse problema pessoal que ele tem e tentar mostrar que é um cara melhor depois do que acontece, né? Mas eu acho que ele poderia ter abordado. Depois eu fui até ver sobre. Tentaram criar aquela história bem Sessão da Tarde mesmo, sabe?
Tipo, jamais acabou de dizer, né?
É aquela coisa, não é real, por exemplo, porque assim, na prática, ganhou por 2-1 Samoa Americana. Só que Samoa Americana abre o placar, faz 2-0 e depois toma o gol, que diminui o placar. No filme colocaram tomando um gol no final do primeiro tempo, para depois empatar e o pessoal comemorar, porque foi o primeiro gol, e não foi na prática o primeiro gol, e depois uma virada, né? Colocando como se fosse uma virada épica, a primeira vitória e tal. Aí, enfim, deram uma floreada a mais para deixar a situação mais grandiosa, mas nem mostra a importância, porque ali é eliminatórias, pô. Assim, nem para mostrar o peso que é eliminatórias, por exemplo, a Copa do Mundo.
Aí ficou uma coisa meio bacana. Interessante que o Sr. Flo colocou aqui no chat, ele falou aqui, ó, é futebol no cinema só se for comédia. Eu nem sei se com comédia também presta, mas futebol no cinema, assim, é difícil você encontrar algum caso bem sucedido. Diferente, por exemplo, do beisebol. Meu amigo, tem belos filmes com beisebol, assim. Porque é um esporte que a turma consegue...
É... Tem até história de amor, inclusive, tem aquele quando o vários, Boston, Red Sox, quando o White Sox, Chicago White Sox, né? Eu acho que é outro, né? Aí quando ganha depois de 80 anos, é com Drew Barrymore, eu acho que a atriz, é aquele filme legal.
E aquele filme tem uma curiosidade, mas só para completar, eles costumam dizer lá que beisebol é um esporte muito romântico. Então, acho que isso ajuda muito, porque são muitos filmes sobre beisebol e bons filmes que uma pessoa que não conhece beisebol pode assistir de boa, que vai gostar do filme. Por exemplo, tem até um recente agora, que o nome em inglês é Fences. Parece que no Brasil é Entre Cercas. Fences, Washington e Viola Davis. Né? Muito bom também. E o filme, assim, tem uma temática de beisebol muito pesada, porque o Denzel Washington, ele era um ex-jogador de beisebol da época na... jogava as ligas negras de beisebol nos Estados Unidos, e ele, todo o linguajar dele e todas as referências dele durante todo o filme remete a beisebol. Então, o beisebol está sempre presente no filme, o filme é excelente. Mas, ainda sobre esse filme que tu está citando, Cássio, tem uma curiosidade muito boa nesse filme, assim, que quando esse filme estava sendo gravado, ele tinha um plano de fundo que eles iam colocar no filme, que era um plano de fundo de derrota. Porque as cenas finais do filme, elas são gravadas à vera. São dos jogos que estão acontecendo. E estava acontecendo a série mundial entre Boston Red Sox e New York Yankees, os arqui-inimigos lá. E o Boston, com esses 80 e tantos anos, que é conhecido lá nos Estados Unidos como a maldição do Bambino, do Baby Ruth, que ele se transferiu do Boston para o Yankees, veio se tornar o maior jogador de todos os tempos. E desde que ele teve essa mudança, que o Boston não ganhou mais. E foi durante 80 anos essa maldição do Bambino. E no filme, o plano de fundo ia ser o jogo da Série Mundial, e o Yankees abriu 3-0. Então eles se prepararam nesse momento para poder fazer as gravações finais do filme. Quem assistiu o filme sabe que as cenas finais é dentro ali do estádio, na arquibancada. E era com plano de fundo de derrota. Mais uma vez, o time foi lá e perdeu. Ainda mais depois que fez 3-0. Prepararam para poder gravar a última cena quando a derrota fosse consagrada, porque na história dos esportes americanos nunca houve, até então, uma virada depois que abre 3-0. E aí eles se prepararam para, no quarto jogo, fazer essa gravação. O Boston acabou ganhando. Aí eles foram para outro jogo nessa intenção. Eles foram para o outro, até que teve um empate. E veio o sétimo jogo e o Boston acaba ganhando. Então, eles tiveram que mudar um pouco a pegada do filme ali no final, porque se tornou uma vitória. Então, tem a cena lá deles comemorando que não estava prevista, era para ser um plano de fundo de derrota.
Mas geralmente, assim, esses filmes... Kevin Costner com beisebol é quase obrigação.
Não é aquele que ele faz do... Dos sonhos?
Mazola chegou, viu? E João estava no aeroporto. Não sei se isso é bom ou ruim.
Campo dos Sonhos com Kevin Costner. Muito bom, assim. Excelente.
Eu tinha filme. A fita VHS desse filme. Tá
vendo? Não, Campo dos Sonhos é, porra, um filme muito bonito. E a temática do filme é o seguinte. O cara tem lá, mora lá numa fazenda de milho, e ele, no sonho, ele recebe, assim... uma dica para poder criar um campo de beisebol. Aí ele cria, no meio do milharal, ele cria lá um campo de beisebol. E aí os jogadores históricos do time do Chicago White Sox, Cássio, eles começam a aparecer e a jogar ali, pessoas que já morreram há 70 anos. E por que o Chicago White Sox? Porque o Chicago White Sox, acho que na década de 30 ou 20, não vou lembrar, ele teve um time onde ele foi acusado de ter manipulado os jogos, negócio com apostas, e esse time foi banido, assim, perdeu o título. O Chicago White Sox tinha sido campeão da World Series, da Série Mundial, e ele perdeu o título por causa dessas acusações. E 30, 40 anos depois, viram que eles eram inocentes. Aquele time ficou até conhecido como Chicago Black Sox, porque tinha tido esse rolo aí com apostas. Então esse time acabou, todos os jogadores foram banidos da liga, assim, a vida deles acabaram, eram jogadores super estrelas e foram jogados na sarjeta. E 30, 40 anos depois, quando as investigações acabaram, foram declarados inocentes, eles não eram culpados daquelas acusações. Aí esse filme Campo dos Sonhos é muito bonito, contando a história desse time.
Melhor filme de esporte que tem é Space Jam.
Não
acho. O primeiro, não. Né? Tô falando,
o primeiro.
O pior que eu acho que eu vi esse filme no cinema, porra. Eu acho. 95, 96, né? O pior que eu acho que eu vi essa porra no cinema. Mas não é o melhor, não.
Qual Jamaica Abaixo de Zero é muito bom. Jamaica Abaixo de Zero é muito bom.
Esse é, não sei se é o melhor filme de esporte, mas é melhor do que Space Jam.
Moneyball é legal,
Moneyball,
né?
Moneyball também.
Moneyball é bom. Mas como entretenimento, assim. Porque Moneyball é mais de bastidor, né? Como entretenimento, qual seria?
Gostei. Gataca é muito bom. Gataca, o da natação. Muito bom.
O do Mandela
tem um caso, que é com o Jean-Claude Van Damme, que ele se torna um goleiro de hóquei. No final, acho que é Morte Súbita o nome desse filme.
Esse eu não conheço. Tem o
Passava de Belém,
naturalmente. O Trapalhões é muito bom também.
Terminava de Fantástico passar esse filme.
Tem um que pouca gente conhece, que foi feito pela Disney, Óbvio. que é sobre golfe. E estava até sugerindo uma série da Netflix de golfe.
Any Given Sunday é bom, de futebol americano também.
Parece que o nome do filme é o maior jogo do mundo, o maior jogo da história. E é sobre o primeiro amador a ganhar o aberto americano. Assim, muito bom filme. A Disney, quando pega para fazer essas histórias, geralmente o filme sai muito bom. Secretariat, que é um filme sobre o maior cavalo de corrida de todos os tempos também. É excelente o filme, se eu não me engano, é da Disney também. Muito bom mesmo. Secretariat.
É maior, galera, que é um domingo que qualquer. Tá bem claro, com Al Pacino. É bom para. É excelente. Al Pacino e Cameron Diaz. E Super Patos, porra. É divertidíssimo filme de sessão da tarde clássico. Um domingo qualquer, muito bom. Ele só não é muito famoso. Ele só não é muito lembrado, assim, mas realmente é um bom filme.
Vocês falaram de natação, vocês chegaram a ver Miades, que lançou agora?
Pô, esse filme eu vou acabar vendo para ele sair da minha tela, de tanto que ele aparece como sugestão.
Tá no meu favorito para assistir, mas não acho ainda não.
Inclusive, vou sugerir aqui, uma das coisas, é foda, tá falando de esporte assim, mais tristes assim que eu vi, é um curta de 12 minutos, que ganhou o Oscar de curta de animação, Se Acontecer Qualquer Coisa, Te Amo.
Já vi.
Tem 12 minutos. Meu irmão,
acho que eu vi também isso aí.
Eu achei assim, o tema que ele trata, mas a forma como as coisas... Não tem uma palavra.
Dá uma agonia assistir.
Dá uma agonia, porra. Dá uma agonia pra caralho.
É mais triste.
Eu terminei triste demais, porra.
É mais triste do que os 15 primeiros minutos de Up, aquela animação, que ali é pesado.
Ali eu acho que eu lacrimejei.
Ali é pesado mesmo.
É adulto já, acho que eu lacrimejei ali. Aquele negócio, o Pirra estão adorando, estão rindo, mas você está vendo o filme com outra ótica, aquele filme é triste demais, pô. Inclusive, depois, até o final dele, né? Que o final dele ele pode ser literal, a casa subiu com um balão, como pode ser uma alegoria de que partiu, tá ligado? Você, até a forma de você enxergar assim, então. Up é foda. Meu irmão, é excepcional. E esse filme, esse curso é da Netflix, ele não tem fala, e eu pelo menos fiquei eu acho que impacta você, tá ligado? Inclusive, vou até a única coisa, sugestão que eu vou dizer é a seguinte: se aparecer na tela, se você colocar, se acontecer, se alguma coisa acontecer, te amo, não leia a legenda da Netflix. É aquilo ali, inclusive, aquilo eu fiquei arrependido de ter lido. Porque eu ficaria ainda mais impactado se eu não tivesse lido. Então, assim, não leia, não leia. Assim, aquela legenda geralmente dá um resumozinho. E esse resumo é extremamente desnecessário que a Netflix fez.
Dá só
um
spoiler só.
Isso, exatamente. É perfeito, parceiro. Então, assim, você já viu isso, então, assim, não leia. Na hora que você, se você for assistir, você identificar, botar na busca, aparecer, dê play. Não vai ler sobre não, porque assim, é inacreditável que a legenda diga o que diz.
Olha, sobre esse negócio de cenas tristes no cinema, tem um filme que eu assisti recentemente, uns 6 meses.
12 minutos o negócio, é rápido pra ver. Fala.
Eu assisti há uns 6 meses e tem uma cena tão triste no filme. Assim, eu assisti o filme por assistir, é um filme muito antigo, e a cena é tão triste que eu digo, meu irmão, eu nem lembrava que era tão triste essa cena, velho.
Qual é o filme?
História sem fim. A cena de Artax.
Lembra?
O pântano da tristeza, ele afundando na lama. Cavalo dele. Meu amigo.
E perde o cavalo mesmo?
O cavalo morre, pô. O cavalo começa a se afundar na
pântano lama. Pântano da tristeza infinita.
Irmão, ele puxando o cavalo, porra. Ele acha que, não, vem. Artax o nome do cavalo. Vem, Artax, pode vir. E o cavalo começa a afundar. Quando ele percebe que o cavalo não vai conseguir sair. E é 3 minutos de pura agonia, porra. Ele gritando. Meu irmão, é um filme feito pra criança, porra. É muito triste, velho. É muito triste. Nessa hora, assim, eu tem hora que eu parava de olhar pra TV, assim, pra poder pensar em algumas coisas felizes. E a cena é muito pesada, porra. A morte de Artax no pântano da tristeza. Pesado.
É isso. Tem, o Fred, o Rodrigo mandou um negócio aí pelo nosso grupo.
Vocês querem jogar?
Então, para mim não dá, eu tô pelo celular. Mas se quiser jogar, tudo bem.
Mas não tem como jogar? Tu...
Tem, é, tem sempre... eu não consigo jogar e ficar aqui. Ou faço outro.
Mas é porque eu não sei como é a dinâmica do jogo. É tipo normal, stop normal?
É, nome do objeto. Eu não sei o que fica na tela. Mas cada um vai marcando. Tá? Cada um vai preenchendo o nome do objeto. E a gente vê a pontuação. E... Não sei se a gente faz um teste. Eu já tô dentro, inclusive. O Rodrigo mandou o link e entrei, mas não tô...
Só aí cada um tem que entrar no link?
É.
Aí passinho não tem como entrar, entendi.
Eu acho que a gente teria a modalidade da gente ser. Da gente ser um time só. Jogar contra o mundo também. Acho que tem essa possibilidade. E aí?
Bora jogar aí contra o mundo aí, pô.
Cássio e Atton.
Em silêncio absoluto. No cinema, eu acho que foi uma quebra assim. Meu amigo, entraram rasgando. Passou um
não, foi minhoca que sugeriu. Então pode seguir o tema. Até porque ficou um silêncio, né?
Não, eu acho que passou um Scania aqui na live.
Então volta aí, qual é o tema do cinema?
Não, eu tava começando Lorota, porra.
Não, foi minhoca que sugeriu isso. Pode seguir.
Não, não sugeri não, foi o Rodrigo que sugeriu. Eu só trouxe achando que o tema tinha morrido aí.
Ô, minhoca, mas o último Agamemnon foi pré-ótica, né? Se eu tô falando dele.
Faltou um pós.
Acho que foi.
Então, pós-Oscar, o que acharam? Eu, pela primeira vez, eu assisti todos os filmes do Oscar. Então, hoje eu tô pronto para falar.
Eu gostei dos premiados. Eu, por mim, não fiquei incomodado com nenhum. Não teve nenhum que eu achei absurdo. E ganhou o que eu queria, né?
Tu queria o Oppenheimer?
Eu queria o Oppenheimer.
Cara, Oppenheimer não ficou no meu top 3 de melhores filmes, mas tudo bem, achei válido. Não achei absurdo, não.
Olha, aquela... Eu não sei se vocês viram, eu coloquei lá no grupo do Agamemnon uma thread no Twitter sobre o cara... Irmão, eu acho essa thread muito interessante, velho. Daria pra gente ver aqui. O cara foi no... Lá no cemitério do Rio de Janeiro, olhar o túmulo de grandes personalidades. E de acordo com a vivência daquela personalidade, ele fazia alguns julgamentos do túmulo. Irmão, sensacional, velho. O melhor thread que eu vi no Twitter esse ano foi essa daí. Muito boa.
O melhor dele é quando ele vai falar de Oscar Niemeyer, né? Que, pô.
Não, é sensacional, pô.
Isso aí não passou por mim, não. Não cheguei a ver.
Porque pô, o cara era altamente original, né? Na maneira de fazer. E o túmulo do cara é o mais básico possível, pô. É só cimento ali no entorno e acabou. Tem muita coisa.
Já começa muito bom com o de Cazuza, né?
É.
E era exagerado. Túmulo tá fraco. Não condiz com a vida de Cazuza, não.
Que, aliás, é um bom filme brasileiro, viu? Quem nunca viu...
Daniel, né? Daniel
Oliveira.
Daniel Oliveira. Trabalha bem. Foi o filme Cazuza é um filme melhor sobre um músico do que o de... Não sei se de Elton John ou até o de Gil Oscar mesmo.
Não, o de Elton John é bom. O de Elton John é bom. O de Fred Mercury
é o de Fred Mercury. Eu acho que Cazuza é melhor.
É, eu também acho.
Esse rapaz aí também é um...
Esse cara é maluco, pô.
Isso é uma imagem. O cara criou essa imagem e criou um personagem, não é isso?
Esse maluco é meio babaca, assim, pra começar. Mas é um fake que ele criou, que ele usa um filtro.
É um fake, pô.
Mas não é verdade.
A foto não é ele, né?
Não, pô, é um filtro.
É um filtro, pô.
Ah, eu não sabia, pô.
Aí realmente estraga a experiência. Aí...
Eu pensei que era um cara, pô.
Não, pois é, porque aí seria...
É um adolescente.
É, aí fode. Aí fode a brincadeira, porque...
Ah, eu não sabia. Fui enganado.
Porque o barato era o cara fazer isso aí na Vera, né?
Que é exato, pô. Quer dizer que é um filtro que ele coloca sempre uma imagem de fundo e coloca o filtro.
Não, o filtro é a cara dele. Ele não é um idoso, ele é um adolescente qualquer que bota um filtro de idoso.
Pô, eu nunca imaginei que seria isso.
Achei caraca, que... o cara... Não, mas assim, tem que dar parabéns pro cara, porque o cara ainda conseguiu botar um filtro de um velho pra fazer mas um personagem.
Quem é o cara original que faz isso?
Oi?
Tu sabe quem é o cara original que faz isso?
Não, mas...
Ei.
Voltei. Não sei quem é, não. Mas eu sei que esse maluco é meio babaquinha.
Ele é do Rio, é isso?
É, Botafogo também. Todo mundo é, verdade é essa.
Não, todo mundo é exagero. Né? Tem uma turminha.
Atos Gil do Botafogo, por exemplo.
Atos do quê?
Atos do Botafogo.
Não, se eu fosse o Rio de Janeiro, com certeza absoluta eu torceria pelo Botafogo. Não tem chance nenhuma de ser nenhum dos outros três. Mano. Nenhuma.
Seria um acréscimo incrível para.
Eu acho que seria Vasco. Eu acho que eu cheguei a gostar muito do Vasco na época, assim.
Eu acho que seria Vasco, mas eu gosto do Bangu.
Final dos anos 90.
Ninguém é Bangu, pô, calma aí.
Eu sempre gostei do Bangu. A minha lógica sempre foi essa. A minha lógica sempre foi essa. Não é de hoje, não. Você tá fazendo coisa
de foda. E o foda do Bangu é o hino do Bangu, né?
Que é muito bonito.
A torcida muito. Até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu.
Bangu.
Cita Fla-Flu, pô, no meio do hino.
Bangu, no Rio, Galícia, na Bahia. E,
ó, quando o Bangu joga, até parece feriado.
É, comércio fechado.
Comércio fechado, né? Eu lembro do Fantástico. E quando ganha, e quando o Bangu ganha, aí o Twitter fala... Comércio fechado. Ganhou o jogo, né? Tipo, não, ninguém trabalha. Comércio fechado. Eu acho fantástico isso. São Paulo, Bugre.
Ô, Cássio, tu tá... Isso que tu tá falando é ruim pro esporte. Tu tá falando que no Rio tem Bangu, na Bahia tem Galícia, em São Paulo tem Guarani, pro esporte tu tá botando nesse meio também.
Ele é central.
Não, mas a minha lógica é essa.
Na prática,
tá.
Se o central tivesse a Série B... Quando homologar essa Série B, Cássio vai...
Em 1995, o Central, num grupo, eliminou o Bangu e avançou ao quadrangular final em busca daquele acesso à Série
B. Cássio, o Central vai virar SAF mesmo, né?
Tomara. Porque eu estou há 40 anos acompanhando e Central Esporte Clube do jeito que é, assim.
Quantos anos?
O quê?
Quantos anos acompanhando Central?
De 40. Não, assim, de forma... Não, 40 é minha idade, mas assim, já passou de 30, já, mais de 30 anos. Já
acompanhando. Mas acompanhando com certo carinho.
Com bastante carinho.
Ô, Cássio.
Se o Central é muito boa, pô. Ele tá quase largando o Leão.
Não, já disse aqui, Central Esporte na final, eu sempre falo até o dia que Central Esporte fizeram a final. Primeiro, na semifinal de 2018, eu fui Central. Não sei se passa isso aí. 2018, jogo único em Caruaru. Vi caladinho na minha casa, aquele sofá ali, fui Central.
Tá, eu gosto. Opa, aí, eu gosto. É fácil, quero ver. Um título internacional Central Esporte.
Mas aí é que tá. A minha lógica é justamente essa. Mas é justamente por isso que eu fui Central. Porque naquele contexto, aquele pernambucano não.
Dava para abrir mão, né?
Dava para abrir mão. Por exemplo, se fosse o Sport, se ganhar é Hexa. Aí o Central tá na final? Não. Aí Central, tu vai esperar um pouquinho mais. Mas, assim, Cássio, mas ali era um título solto, assim. Era
uma coisa, Cássio, no cenário.
Inclusive para as duas finais, tá? Tanto no Lacerdão quanto na Arena Pernambuco.
Eu vou dizer uma coisa para tu que talvez tu não saiba. Mas no cenário hipotético. No cenário hipotético que o Central chegue numa Série A no Lago Leão.
Eu fiquei triste em 95, quando perdeu o acesso. Acompanhei todos os jogos que passaram. Na TV Brasil. O Central é tão central que o quadrangular foi. Que era, não sei se você lembra que passei, né? Lá nos anos 90, início dos anos 2000, eram duas vagas e geralmente eram quadrangulares que decidiam, os dois subiam. Aí o ano que o Central chega no quadrangular final para subir em divisão, aí o quadrangular tem Atlético Paranaense, Coritiba e o Mogi Mirim, que era o grande time do interior de São Paulo na década de 90, que era um ano e meio depois do Carrossel Caipira. Aí não deu.
É, eu tava falando aqui, se o Central ganha ali do Atlético Paranaense em 95, hoje o Central tinha uma arena.
Não. Na Terra, no multiverso da Marvel, tem a Terra lá, a gente tá na Terra 616. Na Terra 614, o Central é bicampeão da Sul-Americana, é campeão brasileiro de 2001, é campeão da Copa Brasileira, e o Atlético Paranaense tá sem calendário. O Atlético Paranaense tá sem calendário. Mas em algum multiverso aconteceu. O Central... ganhou aquela Série B.
E Petralha...
Inclusive, isso me conforta.
Petralha, presidente do Central, né?
Luiz Lacerda.
Que era Petralha está concorrendo para vereador em Curitiba.
Está pensando pequeno desse jeito lá.
Ué, sem calendário?
Ah, tá falando no multiverso, tá dizendo?
Sim, pô.
Ah, pô, pensei que fosse hoje, tu vai ter. Hoje, pô, esse cara, sei lá, acho que o cara dá pra sair coisa maior lá, se ele quisesse ir pra política.
Nesse multiverso, o Paraná era o time da primeira divisão lá do estado.
Nunca caiu.
Maior time.
Virou o maior time do Paraná.
Paraná é um estado, assim, meio estranho, né?
Disso não, pô. Pra tu vai pegar esse corte aqui e a gente se fuder amanhã, 2 segundos.
Mas é porque o próprio Paraná, ela já vem. Tem um mapa pra poder mostrar como é que se origina.
Eu lembro dessa matéria, o Paraná Clube. Eles são várias fusões que formaram o Paraná Clube. A última delas é em 89. Foi uma matéria da Placar. E se eu não me engano, juntando com os títulos que o Paraná Clube tinha, o Paraná Clube teria 20. Tem, se eu não me engano, tem 7, eu acho. Mas ele teria 29 títulos estaduais, se você juntasse todos os títulos que os... Porque os dois, os precursores que foram Colorados, Pinheiros e Colorado, acho que são esses dois times, se não me engano. E cada um deles tinha títulos, acho que um tinha dois e outro tinha um título. Mas antes desses dois, esses dois também vieram de fusões e os avós... também tinha um título, né? No fim das contas, eu lembro dessa matéria da Placar. Inclusive, lembro que a Placar, antes da Série B de 95, da Série B, daqui onde o Atlético Paranaense ressurge de forma colossal, estava numa crise, assim, estava meio mal, e chegou uma matéria na Placar, né? Nunca foi para frente, claro, isso pode ter sido uma notinha, alguém pode ter soltado uma nota lá, e o cara já virou uma matéria na Placar, não ter sido nem algo maior que isso, mas, de qualquer forma, saiu na revista que era a possibilidade de surgir uma nova fusão, que seria Paraná com o Atlético Paranaense, que seria o Atlético Paraná. E aí, e a notinha, eu lembro isso, é 90, tem uns 30 anos isso, mas eu lembro exatamente dizer mais ou menos assim, que o Paraná não queria, porque o Paraná tinha muito patrimônio, e tinha mesmo, né, que tinha a Vila Capanema, tinha outro estádio, que acho que era a Vila Olímpica, o Paraná chegou, tinha dois ou três estádios, era um negócio bem maluco, tinha muito patrimônio. Chegou a ter três estádios, né? E o Atlético Paranaense não queria, porque era a torcida do Atlético que não queria, que era uma torcida mais numerosa e que não queria nem ouvir falar do assunto. E aquilo nem proliferou, mas eu lembro dessa notinha. Aí, logo depois, aí o Atlético Paranaense ganha a Série B, demole o...
Sobre esse negócio de fusão, eu tenho uma tese que o Náutico deveria se juntar com a América.
Quem?
O Náutico.
Juntar com quem?
Com a América.
Pra ganhar o quê?
Os títulos do América. Tem uns títulozinho ali, né?
Não, porra. Não, não.
Mas a coisa é assim, não. Que tinha que juntar com o Santa Cruz.
Não,
se for assim, você sabe, então, que o Náutico já tem 25 títulos, né? Em vez de 24.
Por quê?
Como é se for essa lógica que você está dizendo. O Náutico tem 24 títulos pernambucanos, certo?
Sim.
Se a lógica for essa que você acabou de falar, o Náutico já tem 25 títulos. Você não sabia, não?
Não.
Por... Quem foi o primeiro campeão pernambucano? Você sabe quem foi?
O Flamengo, o Trauma.
Flamengo do Recife. Ganhou um time alvinegro. O Flamengo alvinegro ganhou o título de 1915. E eu acho que em 1940 e poucos, ou 50 e poucos, ele encerrou as atividades. Ele tinha uma série, uma casa e tal. E a fidalguia do futebol pernambucano nessa época, o Náutico era muito próximo do Flamengo. O Flamengo simplesmente acabou. Torcedor e tal. Um último acordo, o último pedido do Flamengo foi para que...
Guardar a taça. Ah, é.
Que o Náutico guardasse as taças do Flamengo. Então, dentro do Museu do Náutico, tem uma cristaleira onde estão as taças do Flamengo. Eu vou achar isso aqui.
Flamengo. Eu lembrei disso agora. Quando chegasse a Flamengo...
E isso está no Museu do Náutico, inclusive dizendo que está cedendo... Já arrumei a foto aqui. Inclusive com a mensagem em cima.
Abraçaria quem, paciente?
Oi? O clube se acabando e dizendo assim, cuide da minha taça. É muito bom isso.
Tu queria a fusão com quem?
Rapaz, vocês têm muita vantagem se
fugir. Tá no link aí. Tá no link aí, pra tu manter a noção do que eu tô falando.
Olha, eu acho... Deixa eu pensar aqui.
Acabou de ganhar os Libertadores.
Nova Iguaçu, pô, já ganhou o vice-campeonato, assim.
Olha, não acho todo ruim, não. O Botafogo podia se fundir. Deixa eu pensar.
Tem como dar um zoom nessa imagem aí?
Zoom. Ó,
taças do Flamengo do Recife. Foi o primeiro campeão pernambucano, em 1915. E fundado em 1914. O seu acervo foi cedido ao Náutico logo após o encerramento do clube. Pronto, essa é uma cristaleira, esse armário aí e tal. Está dentro do Museu do Náutico.
Legal.
Então, vale uma grana, não vale a primeira taça do campeonato.
Vale. Vale. Vale grana.
E está até no, na verdade, até no blog. Deixa eu ver se tem mais fotos. Eu acho que eu só coloquei essa foto. Mas é isso. Eu acho essa história muito boa. Isso eu vi acho, no dia que estava fazendo uma matéria do Náutico. Quando eu olhei esse negócio, assim, me chamou. Meu irmão, eu achei isso muito louco, velho. Mas achei muito legal também.
Tem espaço, né? Aí pode ceder outros.
Tipo... Não, aí quem tá dizendo é você. Nem tinha tanto espaço assim.
Ô, Mioca.
Quem tá dizendo é você.
Eu aceitava fundir o Botafogo com o Rezende.
Pô, mas eu preciso entender o que o Botafogo ganharia se juntando com o Rezende.
Então, vamos lá. Primeiro que o Rezende tem um CTzinho maneiro, tem um trabalho de base maneiro.
CT porra, o Botafogo tá pensando em CT, é foda, mesmo.
Não, pô, mas olha só, faz o Rezende ali de time B. Tem Taça Rio, que a gente tá colecionando agora, importante. Tem o CT Rei Pelé, tem a chancela do Rei. E é bom, manda os meninos da base pra cidade interior, pra não ficar aqui
Bacini, na zona. Bacini, tu é SAF hoje. Pensa direitinho, assim, eu vou dar uma chance pra tu rebobinar essa fita. Pensa só. A gente está começando aqui num o que melhoraria o Botafogo? Tu pode juntar qualquer clube, tu pode juntar com o Flamengo. Ah, mas aí vai incorporar o Flamengo. Aí tu fala Rezende, pô.
Por exemplo, o São Paulo, por exemplo, se eu fosse, eu quebrava o muro ali, juntava o Palmeiras e São Paulo, e possivelmente Mas aí, meu amigo, ia ficar pesado. Porque a gente, primeiro, terceira e quarta maiores torcidas, né? Do Brasil. Juntando as duas, fica bonito aí, viu?
Eu gosto muito dessa ideia. Porque essa dela, ela
Palmeiras, sempre parte. O Palmeiras ia ganhar o Mundial dele, pô. Ia ganhar três tacinhas de Mundial.
Essa ideia sempre parte de uma premissa onde todo mundo continuaria torcendo. Eu acho que se o São Paulo e o Palmeiras se juntam, a turma largava assim. Sabe, meu irmão? Tu me largou? Então, tchau, velho. Porque o torcedor tá sendo largado, uma dessa. O Palmeiras se junta com o São Paulo. Sabe, meu irmão?
São Palmeiras.
É. Vira todo mundo portuguesa.
É, velho, o cara largava. Ah, vai ter agora 15 minutos.
Será que ia ter uma debandada? Será que ia ter uma debandada? Ah,
claro que Eu acho que teria uma debandada gigantesca.
Ah, e aí tem uma outra questão.
Pensa da seguinte forma. Quem está falando, Palmeiras, está falando com muita distância. Tente aproximar a discussão. E são arquivais. O Náutico se juntou com o Sport. E agora é Recife United.
Não.
Irmão, eu virava sócio patrimonial do Central no dia seguinte.
Patrimonial. Mas, cara, vamos lá. Nesse exemplo aí. Náutico Sport. Lembrando que Náutico Sport...
É o contrário,
né? Mas vamos lá. Se eles se juntam e um tem que decidir. Um bota o nome e o outro bota as cores.
De jeito nenhum, porra.
Meu irmão, não, sim, mas peraí. Meu ponto é o seguinte. Qual é o pior dos dois? Eu acho que as cores é pior do que o nome. Eu acho que as cores é pior.
Que escolhazinha miserável, porra.
Aí tem que vai... O negócio ia ser o meio termo. Ia se chamar Recife.
Eu acho o nome pior, porque o cara
diz... E o clube todo vermelho.
Assim, Botafogo e Flamengo. Botafogo
e Flamengo. O torcedor do Náutico quer ficar encaralhado de vez. O Sport disse, ó, eu quero ficar com o nome Sport e Alves Rubro. Aí, pô, beleza. No primeiro ano, lançava logo um uniforme alternativo rubro-negro.
Porra, a Cássio já quer. Até numa premissa hipotética, a Cássio já arrumou um jeito de.
Já aqui, ó. Um uniforme de alternativo, um terceiro padrão, resolvia assim, meu irmão.
Não, e a desculpa é. Não, e na reunião, olha, vai vender muito.
Vai vender muito, vai ser bom. Vai vender
muito. Cara, eu acho que o problema mais é o
Inter. Malandrote, você é o malandrote da BD, exato.
Indo é o mais difícil, pô. O cara cresce sabendo o hino do seu clube e o cara teria que desistir do hino.
Não, Minhoca, assim, a gente tá debatendo, que a gente adora debater loucura, mas essa daí, pelo amor de Deus. Repito, eu largava completamente.
Por isso que eu tô falando do Rezende, porque tem que ser um grande incorporar um pequeno.
Sim, é, grande com grande tem condição nenhuma, pô.
Eu acho cores uma coisa muito forte, sabe? Acho cores é algo muito forte.
Então assinava não, Minhoca, o São Paulo incorporar Juventus? Mandar um joguinho de Paulista na moto.
Juventus é o time mais legal que tem de São Paulo.
Então.
Campeão paulista de 1934, foi reconhecido ano passado.
Luzinha também, eu acho legal.
Quem era o campeão de 34?
Não, mais um. É que lá era. Tem as ligas. Uma liga era profissional, outra era amadora. Aí uma dessas ligas foi reconhecida no passado. Na década de 30, assim, acho que de 20 também. Futebol paulista tem muitos anos com dois campeões.
É, aqui no Rio também tem.
No Rio de Janeiro também
o hino do Botafogo mudou por causa disso, né? Que quando reconheceu 1907, aí virou campeão desde 1907.
Mas a sonoridade de 1910 é muito mais legal, né?
Muito.
Embora o de 7, desde 1907, fica legal. Ficaria ruim se fosse desde 1901. Exatamente. Mas o 7 ainda ajuda com o 10. Mas Botafogo, campeão desde 1901. Meu irmão, ia ser um negócio assim, nada a ver danado, arquibancada.
Tu que faz essas listas e tal, talvez tu tenha essa informação. Qual é o maior clube do Brasil que nunca ganhou nenhum título, nem estadual, que seja. Ah, é a Ponte Preta, né?
Se você não considerar
a Ponte Preta,
título de Série A2, considerar o título de Série A2 e taça interior, ou seja, aí, para mim, é a Ponte Preta com sobras.
É, verdade.
Eu não, assim, perguntar isso para mim não é muito bom, não, porque...
Mas se for um time que realmente nunca ganhou nada, para mim, nenhum turno... É foda, por aí.
É difícil pensar em alguém, né?
É difícil pensar em alguém. Agora, se fosse título de primeira linha, tipo estadual, Série A1, primeira divisão central. Estadual. Diz que o Central não tem título. Quem disse que o Central não tem título?
Eu estou até um pouco ofendido.
Peraí, se a Ponte Preta... A gente acabou de constatar que a Ponte Preta tem Série A2, não tem?
Ah, tá.
O Central é bicampeão da Série A2, tem a Copa Jarbas Vasconcelos de 2002.
A Copa o quê?
Copa Jarbas...
É tipo Copa... Paris Lopes?
Não, não, não. Era muito mais... O Central.
É muito mais?
O Central é essencialmente...
Tinha vaga na Copa do Brasil essa competição?
O Central é essencialmente um clube no local errado, na hora errada. Em 2002, todos os principais estádios do Brasil... Foi o auge ali das Copas regionais, a partir da Copa do Nordeste, que foi subindo em produção, e teve o Rio-São Paulo ampliado, teve a Suminas, assim, Copa Centro-Oeste, enfim. Vários estados, como as Copas regionais, elas tomaram muito do calendário, os estaduais foram encurtados sem os grandes. Ou seja, tinha uma disputa sem os grandes, e os grandes faziam uma reta final. Em São Paulo, por exemplo, o Ituano ganhou a primeira fase, não teve os grandes, e a reta final foi um super campeonato paulista. O Rio de Janeiro, por exemplo, não fez isso. Só que o campeonato, ao não fazer isso, o campeonato foi um fiasco, foi até conhecido como Caixão 2002, que era o apelido daquele campeonato. Porque a galera botou paralelo à Copa Regional e o estado era completamente vazio. Enfim, teve o super campeonato de São Paulo, o super campeonato em Minas, o super campeonato no Paraná. Não sei se acho que no Rio Grande do Sul também. Teve até na Bahia. O Palmeiras Nordeste ganhou o estadual da Bahia. Depois teve a reta final do estadual mesmo, quem ganhou foi o Vitória. Aí em Pernambuco, não fizeram isso. A primeira fase não deram, tipo, é o Pernambucano e vai ter o Super Pernambucano. Carlos Alberto, que era o presidente da trouxe essa mesma lógica, só que aqui foi a Copa Jarbas Vasconcelos. Ou seja, o título estadual que o Ituano tem em 2002 é proporcionalmente a mesma coisa que o Central ganhou em 2002 em Pernambuco. Só que em Pernambuco, infelizmente, para o Central, não era campeonato pernambucano. O campeonato pernambucano realmente começou depois. A federação botou o torneio depois que ganhou foi o Náutico. Naquela final com o Santos. Então, eu valorizo a Copa Jarbas Vasconcelos.
Mas pô, o Central é campeão de uma Copa que tem nome de um cara que era vivo na época. Quer dizer, é vivo hoje em dia também. Mas, pô, o cara, assim, pra poder ter não, um peso, a pessoa não tá mais viva.
Não, é foda assim. Mas... É comum ter Copa de Governador para dar governador ser nome do troféu, era muito comum.
A João
Avelange, lá em São Paulo, acho que era
o governador. O João Avelange ainda estava vivo. Também.
2000, quase ganhou. Aqui no Rio não dá para fazer isso, não. Todos os governadores estão presos, foram presos.
Qual é o último governador aí de boa, hein?
Oi?
Qual é o último governador de boa? E não fala Eduardo Paes, não, por favor.
Não, o último governador que não foi preso, que teve nada, acho que foi.
Não, e é de boa, que você acredita que não fez nada de errado.
Olha, Eduardo Paes não foi governador, como você disse, foi só prefeito. Eu acho que talvez a Benedita da Silva. E tem tempo, hein? É. Que é Botafogo também, como quase todo mundo no mundo, né? Pelo que a gente está constatando aqui.
Pô, daqui a pouco o Zito é Botafogo e o Porto Bento.
Eduardo Paes é Botafogo, né?
Não, ele é Vasco.
Ele é Vasco.
Que gente boa também.
Vasco e Botafogo é parceria, né?
É, pô, clássico da amizade. E em clássico, Botafogo e Vasco é muito bom, pô. As duas torcidas bebendo lá fora junto, todo mundo.
Por causa das cores, assim, por causa das cores.
Olha, cara, tem a aliança de organizada, mas isso vem desde antes das organizadas. É uma coisa bem estrutural que eu não sei dizer de onde veio exatamente, mas sempre foi, assim, bem, bem antigo.
E me diz uma coisa, por que tu não sugerisse o Vasco na hora da fusão aí, hipotética?
Porque não vai juntar dois clubes grandes. Já tava pensando em um clube pequeno e um grande.
Pô, você... Não, no teu caso, Pacinho, tu já tá com meio caminho andado, porra. Irmão, pensa só, tem uma relação aí, acabou de contar uma relação.
Vai os dois têm a mesma cor. Tudo com a mesma cor, era mais fácil de juntar mesmo.
Era, porra. E o nome, porra?
Botafogo da Gama, pô.
Meu irmão, Pacinho já pensou nisso. Meu irmão falou na ponta da língua, pô.
Se for Botafogo da Gama, a camisa é diagonal.
Não, então. Cria um escudinho que tem, pô, aqui dentro, um barquinho com a estrela em cima.
Não, mas a camisa é diagonal.
É, faz listas e diagonal.
Ia ter um problema virar o Vasco, o Botafogo da Gama. Porque a adaptação do escudo do Botafogo para o Vasco é fazer o escudo ficar igual ao do Botafogo da Paraíba, se metesse o escudo vermelho. E... vai pegar. Não é não? Usar Cruz o vermelho.
Malta, né? A Cruz de Malta é vermelha. Então não o Botafogo da Paraíba é a fusão do Botafogo com
o Vasco. É o futuro.
Descobrimos.
É isso.
Bota o Belo é o próximo time de passinho.
Uma vez me botaram num grupo que chamava, não sei se era tipo esquerdista botafoguense, Botafogo comunista, sei lá, que o escudo, a foto do grupo era o escudo do Botafogo da Paraíba, com a estrela vermelha.
Sensacional, sensacional.
Tem muito doido no mundo.
A foto era simplesmente o escudo do Botafogo da Paraíba, tá feito já.
Perfeita.
Que indica o grupo, irmão.
Tá, tem muito doido no mundo.
Aí foi sensacional, sensacional.
Mas eu não acho o hino do Botafogo muito bonito, não. Eu acho bonito o escudo. Mas o hino, eu acho meio...
Botafogo, campeão desde 1907. É legal.
Você tem o direito de estar errado, né, Mioca?
É porque, por exemplo, dos cariocas, estão vários hinos bonitos, eu acho do Vasco mais foda. O do Vasco eu acho foda.
Não, eu acho do Fluminense o mais bonito.
Eu acho meio...
Sou tricolor de coração. Sou do time tantas vezes campeão. Bonito, poético. É bom de cantar na arquibancada.
Eu vou. Convidou herói com português.
Eu
acho
que eu tenho uma mania aqui que. Eu não sei nem porque eu vou falar um negócio desse aqui. Eu tenho uma mania de pegar os hinos dos clubes do Rio de Janeiro. E falando com minha cachorrinha, para adaptar e botar os apelidos que eu chamo ela nos hinos. Eu chamo minha cachorrinha de cão gordo. Aí eu falo assim. Eu sempre tenho que dizer, uma vez cão gordo, sempre cão gordo. É bom, eu tenho tudo anotado aqui. Ela está aqui, ela fica do lado. Eu faço todas as adaptações aqui. Eu pego, meu irmão, isso é muito. Simplesmente um dia apareceu a música e ela tem esses apelidos, eu fui botando os apelidos, juntando, fazendo a música. Com os apelidos que ela tem. E, obviamente, eu disse um, como qualquer cachorro, tem uns 50 apelidos, né? Todo dia você acha um apelido novo pro cachorro. Mas esse começa dessa forma. Essa foi a primeira estrofe.
Cara, isso foi escalando de uma forma que eu não esperava.
É aleatório, eu disse que é aleatório. Não tem muita explicação, não. Simplesmente, um dia tava a música aqui, eu olhei, eu comecei a cantar, junto, chamando ela.
Dos times grandes, um dos hinos mais feios, para mim, é o do São Paulo.
O do São Porra, Paulo, quando o São Paulo ganhava o Libertadores nos anos 90, era retado.
O Corinthians é uma marcha fúnebre, Atos. Sabe, o Corinthians é descendo, pô. É uma depressão.
Eu acho que eu também, mas o do São Paulo também é feio.
Não, o do São Paulo é até animadozinho, pô. Aliás, o que eu acho mais legal do São Paulo, não é nem um hino, é quando faz o gol na Globo e toca a vinhetinha. Ali é, pô, é legal demais, pô.
São Paulo,
casa demais com a vinheta, pô. Inclusive, a vinheta da Globo era muito melhor. Quando... É porque não pode direito achar, mas assim, era retado quando tinha a vinheta.
Pô, do... a vinheta da Globo,
cara, eu não esqueço a vinheta do Santo André. Quando o Santo André fez o
São Paulo passou em fase da
Libertadores. As vinhetas do gol do Santo André naquela final da Copa do Brasil.
Era genérica total, né?
Cara, mas era assim, era quase como se fosse uma piada, assim, sabe? Meio que tirando a onda pro Flamengo. Porque a vinheta é muito legal, assim, sabe? Tipo, meio que um carnavalzinho, assim. A galera meio que, tipo, brincando, os caras do Santander comemorando. Eu falei, caralho, que massa, cara.
Tempos mais simples,
né? De Copa do Brasil foi aquela.
Mas em São Paulo, o único hino legal é o do Palmeiras. Porque o do Santos também é bem fraco, pô.
O do Palmeiras é. Quando a gente fala gosta, a gente gosta de alguns trechos. Tipo, aquele trecho mais famoso, não é do hino todo, tá falando que gosta de uma parte. Por exemplo, a
o do Grêmio, né?
Legal, do São Paulo legal. Pô, o do Internacional é legal. É glória do desporto nacional ou internacional que eu vi. Mas, aí, por exemplo, eu não sei o resto, mas isso aí era a vinheta. Isso quando o Internacional fazia o gol, isso já bastava, era massa. O do Grêmio é.
O do Grêmio, a letra é foda. A primeira linha do Grêmio é foda.
Pra o Santos começa muito mal, pô. Santos. Oh,
esse não é nem o hino oficial do Santos, cara. Esse não é o hino oficial do Santos. Isso ficou pior.
Qual é?
O Hino Oficial do Santos é querer nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter.
Conhecia não, isso não.
Esse aí eu não
sei. Pois é. Os do Santos, eles precisam cortar essa primeira estrofe. Era para começar. Agora, quem dá bola ao Santos tem que partir daí.
Em Recife também é muito ruim de hino. Muito ruim. É porque
porra, não acho não. Agora depende do que você coloca o hino. Por exemplo, o Santa, inclusive, ele tinha o hino dos Irmãos de Valença, mas o hino do Santa mesmo era o outro, que inclusive depois eles oficializaram. Hoje o Santa Cruz tem dois hinos oficiais, que é a marcha Exaltação de Capiba, porra, que é fantástica. O Santa Cruz junta mais essa vitória, Santa Cruz, tá o teu passado. Porra, isso é fantástico. Não. És o querido do povo, o terror do Nordeste, dois gramados. É. Tuas vitórias de hoje, não lembro vitória, é do passado, clube querido da multidão. Tu
é foda, né? Quando campeão.
Do Esporte já foi hino, já oficial.
O do Esporte demorou. O do Esporte, por muito tempo, era a Moreninha, aquela Moreninha que está dominando. Isso é um frevo. Não, isso não é um hino. Isso era. Aí que tá, o Esporte não tinha um hino. Isso é um frevo. Isso é um frevo canção, que é como eu já falei até um dia aqui. Frevo canção, obviamente, quando tem a canção, tem a letra, e frevo de bloco é só o tananã, é só o barulho dos metais. Isso era uma música que remete ao Esporte, que tem o Casar Casar nela, uma música bem antiga, de 1936, se não me engano, mas era uma música. O Esporte não tinha hino oficial. O hino oficial foi, eu acho que ele foi feito nos anos 90, por Eunitone Pereira. É, mas, ao mesmo tempo, o Esporte tem uma música que, para mim, é tão hino quanto essa marcha Exaltação do Santa, que foi oficializada como hino, que é o Chegando lá na Ilha do Retiro. Para mim, aquilo para mim é a cara do hino do Esporte, Chegando lá na Ilha do Retiro.
Esse é o oficial hoje, é?
Não, isso é só uma música.
Esse é bom.
Então,
e qual que é o oficial?
Depende do caso do Náutico. Eu acho o hino do Náutico fraco, mas tem aquela música Coração Alvirrubro, que é muito boa.
Pô, a do Náutico é Na União, porra, que é legal. Não, esse é Na União de Sete Letras Mágicas, Genial UTI, CO. Porra, me ajuda aí, porra, na segunda
história. Seu time que canta.
É porque tem as cores, pô. Depois ele fala vermelho e branco. Vermelho de luta, branco de paz.
Quem
olha não esquece jamais.
Agora, qual que é o ano oficial do Esporte, então? Já que não é esse nem o da Moreninha.
É o dele, pô, deixa eu pegar só o tempo, porque é bem mais longo aqui.
Cara, eu tô assustado. Então, o Esporte ganhou o Brasileiro de 87 sem ter um hino.
Era o da Moreninha, pô. Inclusive, ele vai falar o time da Moreninha, como se fosse primeiro, como se fosse um problema, mas assim, é porque não tinha, não. O Esporte é com o Esporte, eternamente estarei, pois rubro-negro são as cores que abracei, e o abraço é tão forte, não tem separação para mim, meu esporte e religião. Aí vai, é bem extenso, mas eu acho que para sacudir a arquibancada, o Chegando na Lenda do Retiro, ele casa muito melhor.
Olha, para mim, o hino do Náutico devia ser aquele: meu coração é o virrubro para sempre, com muita ânsia, muito amor e emoção. Esse é muito melhor do que o Sete Letras Mágicas.
Deixa eu ver aqui o
hino do Náutico.
Os frevos do Náutico. Tem 50 frevos de letra. Hino do Timbu Corá. Pô, pronto. O hino do Náutico era para ser o hino. Assim, é isso que eu tô falando. Cada clube tem uma música que é muito, na minha opinião, pelo menos, que é muito mais. O Santa foi o único que oficializou com o hino, não substituiu o hino. O Santa Cruz colocou assim: ó, temos dois hinos oficiais. Um que era o clássico, escrito pelos Irmãos Valença, e o outro que é a marcha Exaltação de Capiba. Aí eu acho que o Esporte vai ser a mesma coisa. O Chegando na Ilha do Retiro, para mim, é muito. E o do Náutico, o hino do Timbu Coroado. Porra, aquilo é fantástico mesmo. Tu não gosta, não?
Não, eu gosto como música. Porra, é muito bom. Não vai ser o hino do clube, pô. O hino do clube, para mim, devia ser Meu Coração é o Viu para sempre. Dá uma olhada aí.
O hino do Náutico deveria ser: o dono do canal é meu amigo Chapo. A cerveja de Atos, quem paga. Pô, essa música é maravilhosa.
Mariana Dourada, Treme Terra, tocando e chegando ali. Exatamente quando a Treme Terra, que é a orquestra do Esporte, é uma orquestra, né, que toca, faz tempo que não vai tanto mais ir para a ilha. Eles entram, na hora eles entram assim, um pouco, alguns minutos antes de começar o jogo, e é só uma orquestra, não tem ninguém cantando, não. Aí é a torcida que canta. Então, assim, sempre era. Acho que era a música que mais sacudia, pelo menos ali naquele lado da arquibancada. Enfim, são bons hinos, eu acho, e eu não lembro qual, agora só para linkar com aquele que a gente estava falando da Globo, eu não lembro de quais das músicas do Náutico Santos Esporte foram da Globo. Mas chegaram
boa, a do Náutico vinheta. É muito boa, velho. A do Náutico da Globo é muito
mas eu
boa.
Que, mas eu lembro que tinha vinheta. Tinha vinheta também.
Minha, pô, eu estava escutando um dia desse, meu irmão. Pô, a do Náutico é muito bom. A vinhetinha da Globo do Náutico é excelente. Excelente.
Era uma coisa que eu deveria voltar, mas não tem como, né? Porque tem negócio.
Eu vi um áudio do WhatsApp com uma vinhetinha da Globo do Náutico dessa época, um dia desse. Tava rodando, eu tava escutando. Eu, caramba, velho.
É muito caro pra comprar essa vinhetinha de volta? Não é possível.
Não sei.
Eu vi tocando na. Numa corrente do WhatsApp, pô. Um áudiozinho de 10 segundos.
É porque eles não botam mais, acho que por causa do direito autoral do hino. Mas pô, não é possível que seja tão caro assim.
Não é por isso. Direito autoral de hino, pô. Não é isso. Pelo amor de Deus.
Não, por exemplo,
eu acho que a música de Atos, viu?
Lá na rádio, na tela aí, pra gente ouvir. Lá na rádio não pode nem tocar o hino nacional, pô, pra ter noção. Porque dá bloco no YouTube, por exemplo.
Eita, então vamos ouvir só 30 segundos, né? Porque direitos autorais, não sei como é que funciona aí, mas em qualquer forma...
Os do Náutico não tem nada, não. Duvido.
Frases. Dá esse play aí, Alan.
Frases antes de catástrofe. Não dá, não tem problema, não. São frases que antecipam...
E você vê que eu tava escutando aqui, achei o YouTube, aquela música é bem de carnaval. Segura, escuta o estilo de canção, de voz. Pode dar o play.
Tá sem som.
Meu coração é o vivo para sempre.
Isso eu gosto, muito bom.
Marchinha dos antigos carnaval.
Porque o passado, teu futuro e teu presente serás eterno campeão. Meu coração.
Essa é a melhor parte.
Náutico, Náutico, tu nasceste marcado pela glória. E nas cores da bandeira se misturam o branco da paz e o vermelho da vitória.
Tô quase chorando, lembrando do meu clube aqui. Se acabou com a chegada de Mazola.
Não, pô. E esse escudo aí, obrigado, Alan. E esse escudo aí é o escudo.
É o mais bonito. É o mais bonito. Esse escudo aí é bonito demais. Detalhe, Cássio. Que esse escudo aí, existe uma demanda muito grande para que o Náutico faça uma camisa e use esse escudo.
E, acho que valeria, inclusive.
Claro. Sabe por que não foi feito até agora?
Não.
Que Amazonas.
Não. Por causa da posição dessas estrelas. Acredite se quiser. Isso traria uma dificuldade muito grande na confecção da camisa.
Impossível.
Foi a desculpa que eu recebi.
Não, aí é putaria demais.
Aí é porque não querem fazer.
Eu perdi um segundo aqui que eu recebi informação aqui que chega. Faltou luz na casa de Fred, tá dizendo. Mas qual foi? Faltou luz na casa de Fred.
O mesmo que passou aqui em casa. Então.
Não, é. Tá faltando no disjuntor.
De Fred sempre falta, né? De Fred sempre falta, né? Lá em Fortaleza, existe sempre dúvida.
A minha tá marcada para faltar daqui a pouco também.
Não, a gente tá na reta final. Eu só fiquei curioso para saber por que não sai a camisa nova.
Por causa das estrelas.
Da posição das estrelas.
É contra o estatuto, alguma coisa séria que é por isso?
Não, porque existe dúvida qual é a posição correta. E cada local tem essas estrelas numa posição diferente. Usar essa carta aí.
Vai de lá, cara.
Pelo amor de Deus, porra.
O cara falar isso, ele tem que achar que você é otário. Não é possível.
Meu irmão, sem contar que tu não falta camisa de colecionador aí, porra. Pede para um colecionador, meu irmão. Traz a tua camisa de 1984 para ver como era as... Traz outra de 82, traz outra de 78. Porra, isso resolve rápido, porra.
Olha, a camisa do Náutico na década de 80, com esse escudo e com a propaganda da Coca-Cola, vale uma grana.
Mas é final dos 80, mas o clássico mesmo ali era Banorte azul.
Banorte azul também é bonito. É porque apesar que a Coca-Cola também. A Banorte, na época, patrocinou os três, né? A gente fez um programa um dia desse, Cássio, falando sobre os maiores patrocinadores do Náutico. Assim,
excelente programa.
Pegando uma forma mais lúdica também.
Citaram Tintas Coral?
Acho que sim.
Porque se não citaram, é raro feio. Porque a Tintas Coral chegava até o calção do Náutico.
Citou. Eu lembro que eu fiquei indignado que tinha, tipo, Coral, que é apelido do Santa Cruz, patrocinando o Náutico.
Isso é de menos. Uma vez o Nautilus lançou uma camisa com número preto. Eu estava nos aflitos. Eu gostava muito.
Não, e é uma camisa muito bonita e rara hoje em dia.
Não, mas aí ela é. Claro que ela é rara. A camisa mandaram recolher, porra. Alguém disse, ó, porra, número preto.
Eu tenho uma camisa assim do Botafogo aqui. Uma camisa que a Fila fez pro Botafogo em 2011, se não me engano, 2011. Que foi 15 anos da Taça Teresa de Herrera do Botafogo. Botafogo ganhou a Teresa de Herrera em 96.
Com a camisa do La Coruña.
Então, é a camisa do La Coruña. Aí a Fila fez a camisa azul e preta em homenagem ao La Coruña. Só que aí tava fora do estatuto.
Não era do estatuto. Passinho, eu queria dizer a você que nesse dia eu torci pelo Botafogo nesse jogo contra a Juventus.
4-4 contra a Juventus. Sim. Juventus campeão da Champions.
Torci pelo Botafogo. Mas aí depois eu fui ficando mais adulto. Não, na verdade, eu fui ficando adulto, né? Aí eu parei de me importar.
Assim. Ô, Cássio, ainda sobre o...
Mas nesse dia eu fui Botafogo.
Ainda sobre esse programa que a gente fez dos patrocinadores, a gente criou alguns critérios, sabe? Por exemplo, assim, se você for lembrar, assim, porque senão ia ficar Coca-Cola, Banoff, ia ser os primeiros, porque tem uma coisa nostálgica, é muito bonita, são camisas muito valorizadas, mas a gente criou alguns critérios do tipo assim, a exclusividade, por exemplo. Porque Banoff, por exemplo, na época, foi dos quatro, como você me colocou.
Quartzolite.
É porque a Quartzolite ela ficou num patamar alto, mas assim, a lembrança que eu tinha da época é que eu não achava bonito. Assim, tem gente que vai achar um absurdo eu falar isso. Mas, pô, é um amarelão assim.
É.
Ela virou tradicional.
Quais foram as melhores? Só pra...
A primeiro lugar foi a LG.
Na época, a LG assim, era vermelho e branco, ou seja, ela tinha a ver com a própria camisa, né? E
pela exclusividade.
Ela dialogava. Ela dialogava com a camisa.
A Coca-Cola é uma marca bonita? É. Mas na época, quase todo clube do Brasil era Coca-Cola.
Quase todo mundo era.
Aí, por exemplo, a LG era só Náutico e São Paulo, porra.
Irmão. Tipo Santa Cruz com a Parmalat.
A LG, você só via ali no peito de quem, Mioca? De Borges.
Borges, Dagoberto.
Lugano. E no Náutico? No peito de quem no Náutico?
Qual é o ano mesmo? Eu tô tentando lembrar aqui.
Batata. 2005 ali, 2006.
Tá expulso o Batata.
Pô, foi no ano da batalha, foi?
Não tinha um... Não, pô, foi... acho que foi
só depois. Só da razão que me veio da cabeça.
Foi depois.
Acho que foi na época de Acosta, Rui Cabeção.
Ah, pô, isso aí é depois.
Ah, então foi 2007.
Acosta 2007.
Posso estar falando besteira, mas é a recordação que eu tenho.
Mas a LG era São Paulo, pô, naquela época ali. O Náutico aí tinha de tabela.
Lembro muito do atacante.
Esse negócio de tiro errado, esse negócio de tiro errado que Spassini falou.
É 2004, pô. Tá aí, ó. Eu tava lembrando.
Por isso que eu falei batata.
Ah, é Marco Antônio, Jorge Henrique, Gil Baiano. Massa o Náutico.
Isso que Spassini falou. Pô, o Náutico tem um patrocínio chamado Tintas Coral, assim, dentro do cenário pernambucano, chamar a atenção. E o Sport, que depois de perder o Hexa Campeonato 2001, o Hexa Campeonato 2001, o Sport acertou um patrocínio com a farmacêutica chamada Hexal. Tu lembra? Aí, tu lembra disso? Era o Hexa com L depois. Assim, aí o Sport botou a marca, era Hexal na camisa, assim. E ninguém, assim, na reunião falou disso, ó, não vai ficar legal agora não, isso não, porra.
Acho que o timing foi errado aí.
O timing foi errado, é Excel, porra.
Agora, o pior patrocínio que um clube aqui do Trio de Ferro teve, que eu consigo lembrar, pra mim é o Santa Cruz, de longe, com o Colégio 2001. Porque um colégio, porra, irmão, um colégio, velho.
Isso aí foi em troca de...
Uma das unidades do 2001 ficava a dois quarteirões da minha casa, em Bairro Novo.
Um colégio, pô, um colégio assim.
Esse aí foi diretor trocando a matrícula do filho.
É, pô, era muito zoado. Aqui,
Bruno Bezerra, mastruz com leite no Ceará, porra, mastruz com leite.
Ah, teve um mastruz com leite. Esse, aliás, é um uniforme clássico do Ceará.
Veja só, é a categoria, ó, colégio, mas banda é foda também.
Banda é foda.
O Fluminense teve Sport TV.
MTV.
Ah, não, foi Sport TV, não foi MTV, né?
Teve os dois.
Mas eu acho que teve Sport TV também, foi.
Teve Botafogo dois, não, né? Fica muito atrás, não. Botafogo teve Telex Free.
Que era Botafogo uma... teve Lâmpada.
Porra, Telex Free. Sabe que era uma pirâmide, pô. Assim, não dava pra enganar ninguém, mas assim, o Botafogo meteu um Telex Free.
Botafogo vendeu secador de cabelo, pô.
Era propaganda.
É verdade, no uniforme, né?
E tinha... quando voltava do intervalo, abaixava o preço.
Tinha liquidação, né?
Olha, mais tudo com leite é pesado. Porque Colégio 2001, pelo menos o nome 2001 era bonito, assim, que os dois.
Mas em algum momento, o Colégio 2001, ele sempre passou a imagem para mim. Isso era pequeno. E eu já achava isso. Em algum momento, a galera vai ter que mudar o nome desse colégio. Em algum momento, alguém vai dizer, porra, tu estudou em 2001. Porra, cansado, hein? Tipo, em 1994. O colégio de 2001, legal, porra, é o colégio do futuro. Mas em 2024, o cara está no colégio de 2001, porra, meu irmão, mas um pouco. Tá ligado? É que
esse meu irmão. Não tá pensando que ia chegar tão longe, não, né?
Exatamente, porra. E eu sempre pensava isso, meu irmão, em algum momento, eu estava estudando em 2001. Meu irmão.
Eu tenho um primo meu, Cássio, que ele. Eu não sei, até hoje eu não sei se isso é história, mas enfim, na família. Se conta isso o tempo todo. Tem um primo meu que ele nasceu quando os pais deles foram fazer uma viagem na Argentina. E ele acabou nascendo em 7 meses e nasceu lá. Mas só que não contaram para ele. Até porque se tinha dúvida, diziam que tinha sido na Argentina, diziam que tinha sido já de volta para o Brasil. Sempre ficou uma dúvida. Mas nunca contaram para ele assim. E quando ele tinha uns 15 anos... Aí começou a resenha sobre isso. Não, tu é argentino. Aí ele foi procurar saber lá com os pais dele. Que história é essa? Que eu sou argentino. Aí, não, foi porque você nasceu de 7 meses, aí tava fazendo a viagem e tal, não sei o quê. Aí as piadas hoje em dia é... Ninguém se preocupou se ele quisesse um dia ser presidente do Brasil. Ninguém teve essa preocupação. Aí a turma diz, não, a gente acha que ele não vai tão longe. Não vai chegar tanto, não.
Eu quase nasci na Guiana Francesa. Mas aí, manhã, pensou melhor.
E... Deixa eu pular aqui.
Na Amapá. Deixa na Amapá.
Pô, Guiana Francesa.
Não pode ser presidente, não, né?
De quê?
Não. Presidente do Brasil parece que não pode. Tem que ser.
Pode ser da França.
Pode ser da França.
Sidoff
é dali também, né?
É?
Sidoff é dali também, né?
Não, Sidoff
é do Suriname. É do Suriname, que são 3 guianas, né? Guiana inglesa, Sidoff. Holandesa e francesa. Aí uma virou Guiana, ficou Guiana, outra mudou de nome, Suriname, e outra Guiana francesa, porque é a única que ainda é território.
Dizem que Sidoff tem uma marra da poder europeu assim, mas dá vontade de chegar nisso. É Suriname, isso.
Faz não. A Guiana Francesa são os mesmos de. A questão diplomática é rigorosamente a mesma coisa.
Ah, Macron estava lá essa semana.
Quem?
Macron.
Ele deu uma passadinha na Guiana Francesa?
Passou, pô. Ficou lá um
escala?
Dia.
Escala?
Escala.
Abastecimento?
Foi lá, ficou uns dias em Belém.
E tem aeroporto lá?
Tem, pô, já estava. Acho que é a Georgetown, será? Não, é...
Georgetown é da Guiana normal.
Qual é de Guiana Francesa? É... Guiana... Até com o nome de história é foda, né? Pra ser da capital. Porra, é... Cayena, porra.
Sobre aquela história que a Venezuela queria se apropriar da Guiana. O que deu aquilo ali?
Não vai, né, irmão?
Não vai. Tentou, né? Forçar a barra.
Mas a Guiana vai se entender como, hein?
Irmão, vai tomar defeito por ela, porra.
Eu coloquei aí, coloca aí, Alan, na tela aí, os patrocínios mais bizarros já visto.
Se o Brasil quisesse comprar a Guiana, o Suriname, sei lá.
Qual Guiana?
A francesa
não, porque
a francesa...
Vocês já viram o vídeo do Porta dos Fundos, a Guiana sumiu. É muito sensacional.
Bom. É muito bom.
Caramba, acabei de ficar curioso. Gostei da sugestão. Vou terminar essa live aqui e vou ver esse vídeo.
É um especial.
É um curta.
Ah, então é maior, vai
amanhã. Aí, ó. O América de Natal teve Cavaleiros. Ó, América de Natal teve Cavaleiros do Forró como patrocinador.
Cavaleiros do Forró.
É muita banda, né, meu irmão?
É na época de... O nome dele? Safadão, né? Safadão do Cavaleiro. É, meu
irmão. Félix. Não, era Garota Safada. Garota Safada. Era Garota Safada. Aí, moleque sem vergonha no Araripina.
Falando na boa, o TimbuCast, se botar uma grana, se a gente fizer uma vaquinha, não arruma a manga, não?
Não, não. Arruma? No Timbu Coroado, a gente quase que pegou umas cotas. É barato.
Vamos fazer isso aí? Vamos botar isso pra jogo?
Pô, mulheres
vamos
perdidas, porra.
É barato, pô. Dá pra fazer uma resenha dessa tranquilo, parceiro.
Bota lá, pô. Tem uns legais lá. Bota lá.
O Gustavo de Lebron, que é um clássico. Ótica Diniz no Paraná Clube é uma avacalhação mesmo. É,
não, mas tem umas mais bizarras aí, pô. Vai passando aí.
Passa aí, vai passando.
Tem uma mais bizarra aí. Volta pro lado aí.
Olha aí.
É a clássica. A clássica
é esse modelo de camisa que eu tô, inclusive. Só que eu nunca consegui arrumar com esse patrocinador.
Maluca,
isso aí é palhaçada, pô. Essa daí, a turma lá do Botafogo.
Meu Deus do céu, é mais caro mandar fazer essa camisa do que o retorno econômico que isso aí vai dar.
Verdade. Passa aí, tem mais bizarra. Tem mais bizarra que essa.
Foi uma época um pouco tenebrosa do Botafogo.
É aí, Telex Free, que o Atos falou aí.
Telex Free. Não, que loucura do Botafogo, mesmo.
Telex Free aí, nessa época. Não, e o Botafogo iniciou com a Blaze também, né? Então, o Botafogo, ela...
Cara, olha essa aí do Corinthians, pô, de 84, pô. Duchas Corona era uma ducha, pô.
O que é isso aí, pô?
Oxi, uma ducha.
Caramba. Não lembrava disso aí.
Não, essa eu também não lembro, não. 84. Camisa da Topper.
Claudio Leite.
19 de setembro.
E aí, com data não. Com data é foda.
Porra,
com data
é de foda. Show, pô.
E outra, não é nem Ivete Sangalo, tá ligado? É Cláudia Leite.
E se o time perde nesse dia?
Não, aí tem a próxima aí, bota a próxima aí. Eu acho que é o do Skank. É do Skank.
Skank não é o nome do jogador, não?
Não, pô, é Carlinhos.
O jogador é Carlinhos Paraíba, eu lembro desse cara.
Jogava demais.
Mas eu
lembro
dessa comédia aí. O Duque de Caxias botou anuncia aqui.
Ah, esse é um clássico.
Anuncia aqui. Tá, tem mais aí. MTV. Aquela do Fluminense.
Aí, Google AdSense.
Essa eu lembro, do Juventude. É recente essa. Eles anunciavam o filme, né? O filme.
A Inter de Milão faz isso hoje em dia. O Atlético de Madrid fez também uma época. Pega acordo com uma empresa dessa de filme e aí bota o nome do filme na camisa, vai botar a marca.
É do Palmeiras. Passa aí. Essa aí é...
Paranautas.com.
É do cemitério, de um cemitério.
Ah, deve ser o Parque das Araucárias. Isso é muito louco. Botar patrocínio organizado é muito doido.
Passa aí.
É, organizado, é Fúria Independente do Paraná.
Ah, a Porta dos Fundos, né? Que era no calção. Eu lembro dessa aí, foi recente também.
Na bunda ali.
Foi um frigorífico.
Isso é o Rio Preto de São Paulo.
É melhor do que o colégio.
Frango sertanejo é muito bom.
Calcinha preta.
É o River Plate de Carmópolis, Sergipe, será?
É não, do Piauí, River do Piauí. Mas o escudo.
Não. River do Piauí nem é escudo, não. Isso é River.
É, mas...
Pô, acho que é o River de Sergipe mesmo.
Pô, no Rubi é pó.
Ah, esse é forte.
Aí, ué, pra quem tá metendo Fatal Model, não tá muito longe, não.
Pô, mas essa aí. Fatal Model até dá pra esconder, ó. Limão com mel. Salgueiro, pô. Salgueiro, ó. Salgueiro teve limão com mel.
Henrique Diego, nas mangas.
Ela é de show também.
Essa, pô, essa é clássica.
Cara, essa talvez tenha sido a mais maluca de todas, né? Meteu um louco.
Uma final do Campeonato Brasileiro com Romário. Isso é maluquice, isso aí, velho.
Que graça ainda.
Frio.
Faz 20 anos que o Vasco colhe isso. É impressionante.
Meu amigo, isso aí é de uma... Eu acho genial na prática mesmo assim.
É a maior ousadia da...
É, a maior ousadia. A maior ousadia de um clube fazer isso aí.
Caralho. Irmão, a turma hoje em dia, a turma que é dessa última geração, que deve ter uns 20 e poucos anos e tá aqui no chat, não tem ideia do que era Globo nos anos 2000, assim. O ano 2000.
E era muito mais acirrada essa disputa SBT e Globo, assim.
Caraca,
a Globo, pra falar de não e tal.
Caraca. Olha, a Globo hoje em dia, não é que ela... É óbvio que ela tem muito poder ainda. Mas eu acho que, até em alguns momentos, ela nem quer exercer esse poder mais. Ela tem até constrangimento de exercer o poder que ela tem. No ano 2000, pô, o poder da Globo era algo assim... Meu amigo, era muito grande, pô. E você desafiar a Rede Globo, terceira maior TV do mundo, tá maluco, pô.
É, essa aí foi o que eu
lhe fez. Miranda, né? E a coragem de fazer isso. Foi histórico.
Galera,
nostálgico.
Superchat aí pra fechar.
Superchat pra fechar? Se ainda se tiver.
Eita, peraí. Aí começou.
Luiz Gonzaga e pronto. Luiz Gonzaga e segue.
E fica no futuro para a gente definir mais
tudo. Eu tenho um problema em responder essa pergunta, porque eu sou puto até hoje que este canal nunca terminou a lista dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos.
E jamais irá terminar.
E nem vai.
E jamais irá terminar.
É.
E se um dia terminar, eu deixo registrado aqui que eu não participarei. Aquele é um dos piores momentos da história do podcast 45 minutos.
Pô, aquilo me alegrou demais. Momentos. Eu lembro que eu ia para o trabalho na pandemia.
Era muito estresse, né, cara?
Eu morria de rir.
A ideia é uma merda. Não, ela não é aplicável. A gente demonstrava mais ignorância do que conhecimento. E era muito ruim. Para tentar vamos defender, retomar. Mas eu repito. Se ele quiser continuar, continua.
Vamos retomar isso aí com outra roupagem, Cássio.
Não. Qual foi a outra mensagem na tela, por favor? A notícia aí que não tem como falar, eu não faço a menor ideia do que seja, mas não sei se é pesado, se não é, mas a sabe, pelo visto sabe mesmo, e em outro momento ele conta aí. Tarcísio Albuquerque, um abraço para ele também. Meu irmão,
aquilo era New York.
Esse mandou bem antes. Até quando Minhoca
foi,
chegou a mandar mensagem e o Fred insistiu que estava errado.
É. E aí era para esse Nova York ali, aquela.
Mais algum?
Piloto da live é Pablo Massal.
LFF Alves. Está sempre por aqui, meu velho. Um abraço. Piloto da live. Deixa eu só voltar ali rapidinho, porque eu acabei. Não lembro. Piloto da live é Pablo Massal. Próximo. Pode ir para a próxima aí. De novo. Outra mensagem, a mesma mensagem. Essa história deve ser forte.
Agora eu tô curioso também.
Eu tô curioso também. Tem mais algum?
Ele falou, apaga isso agora.
Cássio, o próximo, Timbu Justiceiro. O próximo título do Náutico será daqui a 50 anos? Estou preocupado. Não será daqui a 50 anos. Tomara que não seja daqui a 4 dias também. Mas não será daqui a 50 anos. Provavelmente será muito antes disso.
Assine isso no papel, então? É que você está falando.
O quê?
Assine no papel.
Não, já está gravado, pô.
Está gravado, pô. Está registrado.
Eu preciso cobrar. Eu vou cobrar com vídeo. Eu quero um documento. Timbrado mandatório.
Luiz Siqueira. Não sei se é verdade, mas existe uma história que o esporte de Patos é a junção do esporte com o Náutico. Nome. Esporte, cor, alvirrubra.
Tá aí.
Não sei. Não
que eu sei, o Náutico de Roraima é 100% baseado no Náutico. Assim, 100% assim. O cara.
Na própria Guarani tem um, Santa Cruz, Santa Rita. Tem o esporte Atalaia de Alagoas. O Guarani de Juazeiro do Ceará, o esporte é igualzinho. Tem algumas versões por aí.
Não, é porque o Náutico de Roraima, o cara é um torcedor fanático pelo Náutico, assim, e ele não esconde. E ele imita tudo, assim. A intenção dele é essa mesmo.
Acabamos? Galera, não falamos de Duna. Acho que a gente vai achar um programa sobre Duna. Então, uma coisa que eu vou dizer é o seguinte, para quem acha chato. Se acha chato, realmente não tem o que fazer. Mas se você achou o primeiro legalzinho, o segundo é muito melhor.
Você vai ficar...
O segundo é muito melhor. E ele dá a sequência do segundo, ela é imediata do primeiro.
Tipo, isso.
Onde termina o primeiro, se você assistir de tarde, terminou, subiu os créditos e depois você entrar no cinema, é a continuação do filme. Assim,
então... Eu vou rever o primeiro para ver se... Eu talvez tenha visto num dia ruim. Talvez
eu vou assim, é um filme que tem muita areia.
É
um filme que tem muita areia.
É.
Mas é porque é, o primeiro filme ele realmente é um filme preparatório, né?
É uma apresentação,
resumindo a apresentação.
Tá no cinema ainda, Cássio?
Tá, demais.
Eu vou.
Poxa, já tá fazendo dinheiro pra caramba no mundo, pô, assim.
É, acho que já superou 500 milhões já.
600 eu tinha visto antes.
Vou pegar uma sessão ali sábado, 9 da tarde.
É doido, é um espetáculo visual, Atos.
É o tempo do jogo.
Olha assim, vale a pena pagar o ingresso.
Vale. Eu fiquei muito satisfeito.
2h30, 2h40,
eu acho. Eu fiquei muito satisfeito em ver na tela grande.
Tem algum cinema perto da sede do Náutico?
Tem. Muito perto, inclusive. O ETC.
Não, mas por que eu vou lá pra perto, pô? Não.
Pra comemorar com o Mazola Júnior o título 24º.
Meu irmão, se Mazola arrumar esse campeonato.
Não, aí eu vou dar uma sugestão. Aí pede demissão logo depois. Sério mesmo. Sai na alta. Porque
se Mazola arrumar esse campeonato.
Depois. Ele não vai entregar mais nem nada na carreira dele, algo parecido. Não tem nem
ele toma emprego de sosso na hora.
Não, é. Meu Jesus. Enfim. Vamos embora.
Vamos embora. Galera, valeu, o Fari faltou luz na casa do Fari. A informação que eu tenho é essa. Tomara que tenha voltado a luz na. É tudo bem. Atos, Pacini, Minhoca. E mais um H-Menon sem pauta, mas sempre um H-Menon. Conseguimos aqui falar 2h37. Apareceu, chegou um cara fazendo 37. Disse, meu irmão, como é que tem quatro caras conversando sem assunto? É isso, porra. A sociedade é dessa forma. Nem tudo precisa ser uma tese de doutorado, não, porra. A vida é feita de conversa merda. É, graças a Deus, inclusive. Enfim, muito obrigado a todos, a todo mundo que acompanhou a gente aqui, a galera da madrugada violenta, no sentido de brodagem, né? Porque hoje a gente quer ter que marcar sentido tudo. E é isso. Se fosse Celso, teria um discurso melhor, mais prontinho. Sim, o meu é mais improvisado. É só um agradecimento e boa noite a todos. E até o próximo programa. Amanhã é com Minhoca, viu? Vamos estar amanhã. Sula.
Energia também. Enfim.
Amanhã tem Botafogo na Libertadores, hein?
É verdade. Então, amanhã tem.
Aí é jogo.
LDU, né?
Botafogo e quem? Botafogo
e Barranquilha, né?
Botafogo e quem?
Júnior Barranquilha.
Quem? Vai pro jogo?
Vou, pô. Júnior Barranquilha.
Conheço.
Amanhã tem Mazola no Tipo Cast.
Não.
Sério.
Aí é pra ali.
Vamos tentar, né?
É isso, galera. Valeu.
É isso, galera. Valeu. Boa noite.